Antes de mais, uma boa tarde aos senhores e muito obrigado por terem correspondido à nossa solicitação de reunião para hoje, mas a partir de amanhã entramos em discussão do orçamento e depois seria muito difícil encontrar uma data em que, enfim, tentando ainda ir a tempo, não sabemos se conseguiremos ir a tempo ou não, receber-vos. Portanto, agradecer muito o facto de ontem para hoje se terem disponibilizado a estar aqui connosco. Muito rapidamente, eu sou José Manuel Canavarro, sou deputado eleito pelo PSD e circunstancialmente presidente desta Comissão de Segurança Social e Trabalho, sou deputado Artur Rego do CDS-PP, sou deputado David Costa do PCP, a senhora que ali está é assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, correto? E a doutora Susana é assessora, que creio que já falou com os senhores, é assessora desta Comissão e, portanto, é assessora parlamentar, não está ligada a nenhum partido político. Portanto, nós, enfim, com certeza, isso tem todo o direito pessoal a isso. Nós tivemos todos a oportunidade de ler a vossa exposição. Aquilo que vos pedimos é que, enfim, possam fazer um resumo e introduzir alguns dados novos. Nós estávamos agora, inclusivamente, a comentar, antes da vossa chegada, que pela vossa exposição não parece ter havido, enfim, da parte do Centro Distrital, qualquer conduta menos indicada ou menos correta, ou enfim, foi a ideia com que ficámos. Há um problema no vosso centro que se depreende da vossa exposição, que tem que ver com a gestão anterior e, portanto, que vos causou a vós muitas dificuldades. E perante essas dificuldades, os senhores e as senhoras ponderam o que fazer e, dentro dessa ponderação e da possibilidade do caminho a seguir, há um caminho que, como é evidente, se deve tentar evitar, que é o de encerramento e depois da ausência das respostas que neste momento o vosso centro proporciona aos vossos utentes. E, portanto, de uma forma genérica, creio que depreendemos bem que é isso que vos preocupa. Pronto. O que é que nós, Assembleia da República, podemos fazer? Evidentemente, ouvir-vos, sermos solidários para com as vossas dificuldades e depois, junto do Gabinete do Sr. Ministro, tentar diligenciar para que possa haver uma resposta, que às vezes pode ser uma resposta de exceção, quando o problema é de exceção. Mas mais não podemos fazer, e se eu estiver errado, os colegas que me corrijam, ou a doutora Susana que me corrija, mas se eu estiver errado naquilo que são os limites das nossas competências, dir-me-ão. Mas creio que são esses, porque nós não temos, enfim, poder executivo, não podemos deliberar sobre um apoio excepcional. Portanto, não podemos fazer isso. Podemos ouvir-vos, dar conta às entidades de que vos ouvimos e pronto, e pedirmos que, dentro dos limites da lei, daquilo que é possível e atendendo à excepcionalidade do tema, que vos possa ser dada alguma resposta. E, portanto, eu da minha parte iria calar-me, o que me parece sensato, dar a palavra aos senhores que vamos ouvir e depois, em função disso, os senhores estarão à vontade para intervir. E, portanto, com a concordância de todos, dou-vos a palavra. Muito obrigado por estarem cá hoje connosco.
Okay. Muito bem. O meu nome é Paulo Machado, sou presidente da direção do Censa, Centro Social de São Brás, e queria antes mais agradecer, porque não é de sumenos, esta possibilidade que a Comissão Parlamentar nos dá de nos receber assim de tão pronto, desde o pedido que fizemos, primeiro no contacto a semana passada, sexta-feira, telefonicamente, e depois enviando o pedido formal da audiência sobre este caso que nós vimos acompanhando com muita preocupação há cerca de 3 semanas. Tem sido o tempo de desenvolvimento desta matéria. Pedi para me acompanhar hoje aqui na reunião a vice-presidente da associação que foi recentemente eleita, dizer-vos que nós fomos eleitos dia 8 e tomámos posse dia 22, a nova direção da instituição, porque desde março até agora, enfim, desde a destituição dos órgãos sociais em março passado até agora, foi uma comissão executiva transitória que terminou o seu período de trabalho de 6 meses, em acordo com a Segurança Social, neste caso com o Centro Digital, e agora foi eleita uma nova direção, e é essa direção que está aqui. Portanto, está a Ângela Ferreira, que é vice-presidente, está a Vânia Rio Tinto, que é tesoureira e também trabalhadora da casa, diretora técnica do nosso centro, e queria agradecer também publicamente aqui a presença do Florindo Paliotes, presidente da UDIPS, da União Digital das IPSS, que vem acompanhando também com preocupação esta questão, aliás, enquadrando-a de forma genérica sobre o problema das IPSS. De facto, nós procuramos seguir o processo todo desde a situação do censo, a segui-lo dentro dos trâmites, digamos, hierárquicos da nossa tutela. Portanto, quando há 3 semanas tivemos a informação de que o IGF, Instituto da Segurança Social, Instituto Público, nos penhorou as contas por ordem da dívida que a instituição tinha, procuramos desde logo sensibilizar o Instituto de Gestão Financeira para a situação. E, portanto, junto, enviei-vos a comunicação que dá conta de todo o conjunto de argumentos que procuramos invocar junto do Instituto da Segurança Social, do Instituto de Gestão Financeira, no sentido de encontrarmos algum acolhimento para a nossa proposta, que tão somente era a de, por um lado, acordar um plano prestacional connosco e que acederam, e, portanto, há um acordo prestacional e que pagámos já a primeira prestação, e um segundo, que não fizesse a transferência das verbas que nós tínhamos em saldo da nossa conta bancária para o Instituto, porquanto ficamos com saldo a zeros e, portanto, é impossível funcionar. Tão simples quanto isto. E, portanto, isto é o que aconteceu. A nossa profunda preocupação aqui é que, por um lado, sempre que procuramos negociar esta matéria com o Instituto de Gestão Financeira, dizer-vos o seguinte, portanto, no período de 6 meses que a Comissão esteve em funcionamento, e nestes 6 meses que aqui me acompanhou a Vânia para fazer parte da Comissão, a nossa preocupação foi, não havendo injeção de capitais na instituição, estando ela falida efetivamente, quero dizer que as dívidas são cerca de 350 mil euros de dívida à Segurança Social, por incumprimento de obrigações desde 2008, à autoridade tributária, ao fisco, cerca de 60 mil euros, que entretanto uma parte já foi resolvida por venda do nosso imóvel, foi vendido em asta pública, em leilão eletrónico, o imóvel, imóvel esse que foi construído integralmente com dinheiros públicos, é preciso que se diga também, e foi vendido a um privado por 51 mil euros, portanto, desde esse, além das dívidas a fornecedores e dívidas a trabalhadores, cerca de 60 mil euros de dívidas a trabalhadores em subsídios, maioritariamente, e também salários. Bom, o que nós fizemos nestes 6 meses foi tomar decisões de prioridade de gestão. E, portanto, fomos negociando com todos os nossos credores, no sentido de encontrarmos aqui um acolhimento para um tempo que nos permitisse ir resolvendo a par e passo as várias dívidas. Começámos por fazê-lo com os trabalhadores, começámos por fazê-lo também com todos os credores fornecedores de serviços à instituição, porque não podíamos deixar de funcionar se eles nos cortassem o financiamento, e, portanto, fomos fazendo a par e passo. E também o fomos fazendo com o Instituto de Gestão Financeira. Eu queria deixar isso aqui claro, o Instituto de Gestão Financeira, na altura, sediado ainda em Setúbal, isto é, o nosso processo executório ainda em Setúbal, fomos negociando e fomos tendo algum feedback positivo. Na altura era a doutora Ana Casa Branca que estava à frente, que coordenava o serviço do Instituto de Gestão Financeira de Setúbal, e quando lhe fizemos uma proposta, porque primeiro não tínhamos apuramento da dívida total, portanto não era possível fazer um plano prestacional porque não tínhamos ainda a dívida toda identificada, assim que tivemos, começamos a negociar com a Instituição Financeira a possibilidade de um plano prestacional. Quando fizemos uma proposta em agosto, ao Instituto de Gestão Financeira de Setúbal, veio indeferida com base na ideia de que nós tínhamos incumprido nos 3 planos prestacionais anteriores. E era espantoso para mim na altura e paradoxal, porquanto a doutora Ana Casa Branca sabia que era uma nova direção, sabia que tinham sido destituídos os órgãos sociais e, portanto, estávamos num processo de recuperação e tínhamos conversado abertamente em reuniões presenciais que estivemos em Setúbal. Depois daquilo achei estranho. Contatei o Instituto de Gestão Financeira, foi impossível via telefone falar, e na altura liguei para o Centro Digital e pedi o apoio, e explicaram-me que todos os processos de Setúbal, como estava a soberbada de processos executórios do Instituto de Gestão Financeira, distribuiu-os pelo país, e o nosso estava em Castelo Branco. E Castelo Branco agiu. E, portanto, agiu determinadamente, de tal maneira que, quando começámos, a 9 de outubro, a negociar novamente com o Instituto de Gestão Financeira de Castelo Branco, 9 de outubro há mails trocados para explicar que processo é que temos, que soluções é que temos, recebemos, entretanto, a ordem de penhora. Portanto, dia 13 de outubro ou 14, recebemos a penhora.
E há também a sensibilização por parte da Secretaria
de Total, total disponibilidade. Sempre desde o início. Aliás, dizer-vos que esta Comissão Executiva só funciona porque o Centro Digital nos apoiou para isso. Reparem, a preocupação que nós temos aqui hoje aos senhores deputados e ao senhor Presidente é de que esta é uma resposta social da maior importância para aquela comunidade. É da maior importância. E, portanto, o que estamos aqui é a pensar no futuro da instituição e na manutenção das respostas sociais. E das respostas sociais a crianças e idosos e também um conjunto já, no fundo, de um clima de, digamos, de confiança que se estabeleceu quando uma instituição anda anos e anos em cumprimento, como calculam, cria-se um conjunto de dúvidas sobre a sua manutenção. Ora, nós conseguimos em 6 meses, espantosamente, com muito esforço, com muito trabalho, envolver uma série de parceiros nesta matéria. Envolvemos o Centro Distrital, que se disponibilizou integralmente para nos apoiar, e dizer-vos que até acho que, em alguma medida, também se atravessou aqui ao caminho nesta matéria. Porquanto, e isto também é espantoso, o Centro Distrital aceita uma comissão executiva, o Centro Distrital determina o encerramento da instituição em fevereiro, determina, em bom rigor, colocou nas paredes do nosso, uma informação dizendo que as respostas iam fechar e, portanto, começou a colocar os idosos, isto em fevereiro, noutras instituições, até encontrar a solução para as crianças. Quando acolhe favoravelmente que uma comissão, digamos, executiva transitória, pudesse ao longo de 6 meses verificar a possibilidade de manutenção daquela instituição e da sua sustentabilidade futura, obviamente que nos deu aqui um voto de confiança e nós que quisemos dar conta ao Centro Digital sempre deste voto de confiança e, portanto, organizámos-nos sempre no sentido de poder articular com o Centro Digital todas as soluções. E reparem, as soluções passaram desde, conseguimos nesta fase um conjunto de acordos com empresas que nos têm apoiado, portanto, conseguimos ir ao encontro daquilo que é, se quiserem, o esforço da sociedade civil para se envolver nesta matéria e na solução do Censa no Samuco. Bom, o que acontece é que quando a penhora vem, para nós a preocupação era de duas naturezas. Por um lado, a penhora, porque ficámos sem... Nós não funcionamos com saco azul e, portanto, ficámos sem caixa, ficámos sem dinheiro. Amanhã, aliás, temos 105 euros, 107 euros para pagar da cabovisão para as comunicações, vão ser cortados porque não temos dinheiro para pagar, obviamente. Bom, entretanto, fizemos o plano prestacional e, inicialmente, precisávamos de garantias, pedimos isenção de garantias, justificando a razão para isso. Foram aceitos e, portanto, o IGF aceitou o facto de nós não termos património para dar como garantia e aceitou o plano prestacional. Aceitou o plano prestacional com a indicação dos nossos NIFs cidadãos para assumir aquele plano prestacional com a instituição financeira, que é esta também a dimensão voluntária nossa, é que nós, enquanto voluntários, estamos aqui e damos também a nossa cara e o nosso património pela instituição. Mas fizemos já sem conta, sem dinheiro, portanto, tivemos que ir buscar dinheiro, pedir dinheiro emprestado a terceiros para poder honrar os 3 mil e tal euros que tínhamos de fazer de pagamento do primeiro plano prestacional. Certo? E a seguir, pedimos... Por todos os argumentos possíveis de que a cativação do dinheiro de saldo à ordem da dívida não fosse feita. Com a base disto, tão simples quanto esta argumentação, é que, na verdade, a instituição, para funcionar, e funciona para o serviço público, não pode funcionar sem dinheiro, e isso tornava impossível a manutenção da instituição, e torna impossível neste momento. E, portanto, tentámos argumentar, aliás, na reclamação que fazemos e no pedido que fazemos à instituição financeira, argumentar que, o efeito nesta matéria, que sabemos que é um efeito, digamos, transversal, todas as empresas que neste momento incumprem, mas quando são empresas privadas, em que há acionistas, em que o lucro da empresa é sobre os acionistas, eu até compreendo que possam penhorar as contas e que fiquem com o dinheiro cativo lá para pagar ao Estado aquilo que são os incumprimentos. Agora, os dinheiros que nós temos naquela instituição servem às populações, é serviço público, e, portanto, impede-nos em bom rigor de continuar a nossa ação. E o que acontece é que nós tentamos invocar isso, dizendo até mais, dizendo que o dolo que foi feito sobre a instituição, sobre o Estado, não foi praticado por nenhum de nós, aliás, de forma clara, está identificado. Nós fazemos parte da solução. E mais, espantosamente, senhores deputados, a própria Segurança Social faz parte da solução. O Centro Distrital foi o principal impulsionador desta solução. Se nós teríamos parado, em março a solução estava mais que resolvida. Estava encerrada à porta, não havia solução. Não é? E quando encontramos aqui uma janela de oportunidade para esta matéria, quando conseguimos, conjuntamente com as pessoas, com as empresas, envolver-nos, no fundo, numa dinâmica, de repente encontramos um muro intransponível na questão do IGF. O IGF responde-nos de forma tecnocrática, claramente legal, dizendo, por definição legal, o saldo é cativo não à ordem da prestação, das prestações, mas à ordem da dívida e, portanto, vai bater na dívida. E, portanto, procurámos aqui, de toda a maneira, influenciar positivamente o Centro Digital e, em nosso nome, interferir junto de gestão financeira, no sentido de alertar para esta matéria. Aquilo que nós queremos mostrar é o paradoxo da mesma instituição, Segurança Social, com tutelas distintas, sabemos-lo, e com entidades próprias, ser totalmente incapaz, de um lado, do ponto de vista solidário, poder apoiar-nos e resolver situações, e, simultaneamente, do ponto de vista financeiro, não ter qualquer abertura para a solução. E, portanto, neste momento, quero dizer que hoje tentámos contactar o gabinete do Sr. Secretário de Estado no sentido de saber se o nosso pedido de audiência tinha sido, digamos, deferido, de nos ouvir também sobre isto, e foi já remetido para o Instituto da Segurança Social. Eu dizia há pouco, até em brincadeira, à Sra. Diretora do Centro Distrital, não tarda muito, vai nos receber, porque do Instituto da Segurança Social vou enviar para o Centro Distrital e, portanto, vamos ter os problemas resolvidos, provavelmente, a Sra. Diretora, mais certo, sabe do problema, vai nos resolver favoravelmente. Portanto, pedimos ao Sr. Ministro, Sr. Ministro, para o Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado para o Instituto da Segurança Social, e seguramente voltamos a onde estávamos, na Estaca Zero, que é no Centro Distrital. E temos a noção clara que aqui o tempo, se é que esta é a urgência, agradeço-vos penhoradamente em meu nome e em nome da Comunidade do Samuco ter-nos recebido, é que nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. E quando tomámos a decisão de encerrar, estamos a falar de 100 famílias envolvidas, uma comunidade pequena, mas somos 100. Nem que fosse só um, seria um, mas neste caso somos 100. São cerca de 20 trabalhadores, mais os 7 trabalhadores que saíram e com quem temos compromissos de pagar também as dívidas em atraso. São os fornecedores todos que acreditaram e que deram um benefício de dúvida à instituição. No caso concreto, até vos dou conta disso, e também nos custa muito, ainda que, tenho que ser honesto, custa-nos mais a instituição. Nós somos gestores de uma grande ação de solidariedade, de responsabilidade corporativa que a Siemens fez naquela comunidade do Samuco. A Siemens pôs na nossa conta 33 mil euros que estão penhorados. Para uma ação que foi desenvolvida no dia 23, com a cobertura mediática, com o envolvimento todo, com a intervenção em casas de idosos, recuperação de telhados, recuperação de espaços públicos, recuperação de escolas, portanto, com o envolvimento da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, de outro movimento associativo. E esse dinheiro estava na nossa conta porque a Siemens determinou que só podia fazê-lo através do IPSS. Não é? E confiou em nós, Sr. Presidente, confiou em nós. E quando vem a piora, bom, neste momento vocês imaginam o que é estarem os fornecedores das tintas, das telhas, a chegarem com as faturas à instituição e nós sem saber o que vamos dizer, porque não queremos ainda dizer que a conta está penhorada e que o saldo já transitou para o IGF. Bom, desse dinheiro que está lá, 22 mil euros, das 33 mil, dos 38 mil que está na conta, 22 mil são da Siemens e os restantes, cerca de 16 mil euros, são nossos. E esses 16 mil euros são os que permitem fazer não só o acordo que estamos a ter com a autoridade tributária para acabar de pagar a dívida que temos à autoridade tributária, cerca de 14 mil euros, e íamos para além das prestações. Para quê? Para, com o acordo prestacional com a Segurança Social, feito, e com a declaração de não dívida, com o acordo feito e o pagamento à autoridade tributária, temos a declaração de não dívida do fisco, e podermos, com estes dois instrumentos aqui, podemos concorrer ao Fundo de Socorro. É que, neste momento, nós não conseguimos sequer concorrer ao Fundo de Socorro. O Centro Digital está disponível para acolher, assim que nós tenhamos, até com o apoio da UDIPS nesta matéria, para nos apoiar a fazer a candidatura ao Fundo de Socorro. Mas a verdade é que nós não vamos chegar lá. Portanto, isto não é morte na praia, é uma morte ignominiosa. Quer dizer, estamos aqui mesmo no limite e de repente chegamos aqui ao limite e percebemos que é a própria Segurança Social, aqui com uma visão missionária, que por uma mão tapa a outra, tira por um lado e dá por outro. Vou-lhe dar o exemplo, Sr. Presidente e Srs. Deputados. A Sra. Diretora acabou de nos informar que vamos receber a transferência da Segurança Social dos acordos por inteiro, não retendo nenhuma verba, na totalidade. Eu disse-lhe, Sra. Diretora, como sabe, o dinheiro da Segurança Social mais as famílias não cobre o exercício de gestão da instituição. Nós temos, e fizemos o orçamento para este ano, um déficit de 50 mil euros. Mas eu quero dizer aos senhores deputados que não é da má gestão, é entre o dinheiro da receita da Segurança Social e das famílias, como sabem, as famílias estão completamente descapitalizadas. Os seus orçamentos, uma parte delas desempregados, uma parte significativa de desempregados, portanto, pagam mensalidades muito baixas. Entre o dinheiro da Segurança Social e o das famílias, faltam-nos 60 mil euros por ano. Se tivéssemos a resposta todos cobertos. Portanto, estamos mesmo aqui numa situação difícil. Nós encontramos, aliás, e temos discutido muito isto, que é encontrarmos outras soluções para cofinanciar a instituição. Mas digo-lhe que fazemo-lo em repito tudo aquilo que é a missão destas IPSS. O nosso trabalho, nós temos uma lavanderia social disponível para começar a funcionar, temos um restaurante de decoração, um restaurante social para funcionar, mas fazemo-lo porque, na verdade, não temos mais apoio. Porque essa não é a missão destas IPSS. Não é vender serviços. Nós não temos clientes, não temos utentes, temos cidadãos. E o que acontece neste momento é que, feito este percurso enorme de 6 meses doloroso de acalmar lágrimas, de garantir aos pais que podiam confiar em nós, aquilo que nos custa é chegar agora, na segunda-feira, à instituição e dizer assim aos pais: temos o mês de novembro para vos encontrar outra instituição, para encontrar soluções. E no caso dos bebés, não há. Não há vagas. Não há vagas na fundação, não há vagas no centro paroquial, estão cheios. E, portanto, os pais com bebés vão dizer assim, então agora como é que fazemos? Então, mas vocês confiamos em vós. Vocês disseram que vocês eram capazes. E agora nós dizemos o quê? Que o Instituto de Gestão Financeira, que é a Segurança Social, que é a nossa tutela, que conhece, que nos apoiou, não nos dá uma chance de uma excepcionalidade aqui, nesta matéria. E, portanto, o que vos queria aqui apelar é que, independente da questão do enquadramento legislativo desta matéria, a entidade que tutela isto é a Segurança Social e é o IGF. O IGF é a entidade que executa a ordem de penhora e tem competências só ela para levantar essa execução também. Eu não consegui nunca que o IGF, e há de ver se eu apresentei no conjunto de informações, que nos dissesse exatamente qual é o enquadramento legal que determina que o saldo da conta bancária do devedor, qual é, seja, e onde está a impossibilidade de alterar esse procedimento, do ponto de vista legal, o enquadramento legal para tal. Nós encontramos, e não fizemos chegar cá, uma decisão de tribunal que contraria uma penhora feita sobre um particular ou uma IPSS, sendo que, com o argumento de que era impenhorável dinheiros para fins públicos, como são das IPSS. Mas a verdade é que o Estado português, neste caso o Instituto de Gestão Financeira, fala por conta da dívida, tendo em conta que há um plano prestacional que foi assumido. E, portanto, o que vai acontecer, se nós não conseguirmos, neste prazo de uma semana, encontrar aqui uma alternativa para isto, e eu posso dizer que ainda não tentámos sequer arranjar um benemérito que pudesse arranjar 20 mil euros para podermos avançar com isto. Não fizemos, porque não queremos também nós assumir compromissos, depois não vamos ser capazes sequer de honrar. Não vamos acrescentar um problema, problemas adicionais para cada um de nós, enquanto voluntários. Aqui a preocupação maior é, numa altura de dificuldade como esta que nós vivemos, eu dizia isto no pedido de audiência ao Sr. Ministro, nós somos o exemplo do estado de fragilidade e de falência também das IPSS. Está aqui o Sr. Presidente da UDIPS que o dirá. Nós somos uma em outra e muitas outras que estão neste estado de dilapidação. Eu não quero aqui branquear, Srs. Deputados, porque é que a instituição durante tantos anos não cumpriu. Aliás, acho que esta matéria, deixa dizer, deveria ter sido já alvo de intervenção, até pela própria tutela, a Segurança Social deveria ter, ao longo destes anos. Devia ter uma intervenção de outra natureza, provavelmente não o fez, sempre tendo em conta a manutenção da missão da instituição. Portanto, nunca fez uma intervenção, digamos, muscular, no sentido de dizer, encerra. Mas para vos recordar que a instituição não apresentou contas em 2009, em 2010, em 2011, em 2012, em 2013 e não apresentamos em 2014. E neste momento estamos a apresentar contas de 2011. Isto se o nosso contabilista, onde está toda a documentação, aceitar continuar a trabalhar sem receber. Ele aceitou, mas como nós vimos ter pago agora e não pagamos, já recebemos um mail a dizer vocês não pagaram, nós paramos por agora. Portanto, nem sequer temos condições neste momento.
Não temos os processamentos
para fazer processamento. Portanto, há aqui uma preocupação que tem a ver com esta base da confiança que se declarou no território. E se ela não passa, neste caso, e não passa para a Segurança Social e para o Sr. Ministro atender favoravelmente esta matéria, eu posso dizer, Srs. Deputados, se nós temos a checklist daquilo que são as ações que o Ministério da Segurança Social pede às instituições para demonstrar a sua capacidade de envolvimento, nós cumprimos-las todas. Nós envolvemos terceiros, envolvemos a sociedade civil, envolvemos os pais, fizemos diálogos com todos. Nós criamos um plano de sustentabilidade financeira, fizemos um mapa, um mapeamento daquilo que são as orientações de gestão para a manutenção da instituição. Encontramos soluções. E neste momento, bom, chegamos mesmo aqui ao beco sem saída. E, portanto, era esse apelo veemente que eu gostava de vos passar, porquanto, no momento em que nós decidirmos chamar os trabalhadores, em primeira instância, porque são a parte mais interessada nesta matéria, acreditar no projeto, apesar das dívidas, acreditaram e continuam com o projeto, continuam a trabalhar, não é? Com cerca de 60 mil euros ao total em dívida, há trabalhadores que têm 7 mil euros de dívidas da instituição, a um trabalhador só, portanto, repara. Mais os outros que saíram. Aos trabalhadores, depois chamar os pais, depois chamar o Conselho Local de Ação Social, no momento em que envolvemos todos os parceiros na decisão de encerramento, não podemos deixá-la aberta, temos de encerrar. Porquê? Porque a confiança vai-se estiolar, ninguém mais vai acreditar que o Sensa é para funcionar. Portanto, temos gerido isto em palpos de aranhas, aqui com muito cuidado, porque se esta informação passa para o exterior, nós não agarramos mais. Ela fica, no fundo, é assim, aquilo que foi a confiança que conseguimos depositar nos cidadãos, de que o Sensa, o Centro Social de São Brás, continuava em todos eles, cai. E ao cair, não há reversão possível. Portanto, é aqui mesmo, digamos, um pedido, eu diria, urgente, emergente, de vos fazer chegar este sentimento de total impotência perante a solução que temos neste momento. Não é? É total impotência.
Eu creio que já, enfim, foi relativamente claro da vossa exposição a situação em questão. Eu abro agora a possibilidade dos nossos colegas poderem intervir. Sou deputada Catarina Marcelino, mas seguramente que conhecem, porque julgo que é da zona, não é? Muito bem, não tinha a certeza, sabia que era dali perto, não sabia que era mesmo no alvo. Exatamente. Portanto, eu abro agora a possibilidade de poder intervir. Quer intervir? Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os nossos convidados, visitantes, e agradecer terem vindo expor esta questão. Obviamente que é uma questão sensível para o Partido Socialista e para todos, porque acho que é uma questão da comunidade, acima de tudo, é uma questão que não é política ou partidária, mas sobretudo uma questão de um serviço à comunidade que eu conheço bem e sei o CENSE é uma instituição fundamental, porque é a única instituição de solidariedade social que existe no Samuco e que serve, de facto, uma população, e uma população que, como o Dr. Paulo Machado disse, é uma população pobre, porque é uma população que não é a base sociológica da população de Samuco. E, portanto, aquelas famílias, de facto, não têm outras respostas, e mesmo as respostas para onde as crianças e os idosos podem ir são fora da freguesia e não são, quer dizer, e têm que distanciar alguns quilómetros das possibilidades no concelho de Alcochete ou no concelho vizinho de poderem ser integradas. Portanto, é de facto uma situação. Eu não sabia desta situação da penhora das contas, portanto, fui agora confrontada com ela, não tinha conhecimento, tenho acompanhado a situação, mas não tinha conhecimento desta realidade. E, de facto, surpreende-me, porque eu sei que a diretora do Centro Distrital de Segurança Social tem uma grande preocupação com este assunto, e até porque também tenho uma ligação a uma IPSS num concelho vizinho, por vezes encontro-me com a senhora diretora e já temos conversado sobre a preocupação sobre esta instituição, porque é porque me preocupa, obviamente, até como membro daquela comunidade. E sei que o Centro Distrital de Segurança Social tudo tem feito para responder e, como disseram e bem, dar uma possibilidade à instituição, com esta nova comissão executiva, de poder reabilitar-se e continuar a prestar o seu serviço. Mas surpreende-me esta posição do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, porque isto não foi sempre assim e, portanto, eu estava convicta que continuava a ser como tinha sido antes, ou seja, que a relação entre a Segurança Social e o IGFSS, em casos destes, era de uma grande articulação e de uma grande proximidade, até porque quem está à frente do IGFSS de Setúbal é a mesma pessoa que tem estado ao longo dos anos e, portanto, pensei eu que o procedimento continuava a ser o mesmo, porque, de facto, como disseram aí bem, a Segurança Social é a Segurança Social, depois tem vários organismos que tratam de coisas diferentes, que é uma coisa que a maior parte das pessoas nem sabe, mas que é assim, e que sempre o que eu sei até agora que sou confrontada com esta situação, é que, contrariamente até ao Ministério das Finanças, o IGFSS sempre foi muito mais facilitador de todos os processos, até evitando as tais garantias, etc. Sempre foi muito mais facilitador, mesmo para empresas. Nunca foi tão exigente como o Ministério das Finanças. Portanto, surpreende-me esta situação e, obviamente, que a penhora das contas não é de todo aceitável, e eu acho que nós aqui, dentro das nossas diferentes possibilidades, que evidentemente não são iguais, porque temos aqui possibilidades diferentes, uns com o diálogo de maior proximidade com quem tutela esta área, outros no seu papel de membros da oposição, que sempre podem fazer o seu trabalho, mas com mais limitações, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para resolver, para tentar ajudar, não é resolver, porque também não sabemos se esta situação terá solução. Agora, todos devemos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para tentar ajudar a esta situação. Da parte do Partido Socialista, e não só da minha parte pessoal, porque sinto-me na obrigação também de ter este comprometimento pessoal pela minha ligação também à terra e à comunidade, é que faremos a nossa parte dentro daquilo que são os nossos mecanismos e os nossos meios que estão ao nosso dispor enquanto partido da oposição para questionar o governo sobre esta matéria e tentar ajudar na solução. Também vos queria dizer só o seguinte, eu parece-me que aqui o secretário de Estado, eu compreendo que o ministro passe o processo para o senhor secretário de Estado, é o normal, não vejo aqui nenhuma... Acho normal, porque no fundo divide-se o trabalho em termos do governo e tem a ver com as competências, portanto isso é tudo natural. Já não acho, é tão normal, se assim for, que o senhor secretário de Estado passe para a senhora diretora da Segurança Social, porque a senhora diretora da Segurança Social já acompanha a situação e tem as suas limitações também nas funções. E, portanto, aqui eu julgo que é urgente e é fundamental uma intervenção do senhor, ao nível mesmo do senhor secretário de Estado, porque... é a única pessoa que eu acho que neste momento tem condições para poder ajudar a desbloquear mais rapidamente esta situação das penhoras, muito pragmaticamente, porque se não for assim, vejo isto tudo com muita dificuldade.
Obrigado, Sr. Deputado. A deputada Torrego tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também agradeço a vossa presença aqui, a exposição feita. É evidente que face a este pedido de audiência, eu tentei apurar o que se passava. E daquilo que consegui apurar, corroborando também aquilo que foi a informação que transmitiram, eu tinha aqui umas notas que tomei, que irei ler e que confirmo aquilo que disseram. De facto, havia já há muitos anos, da anterior direção, uma situação de incumprimento total, junto às finanças, junto à segurança social, dívidas de contribuições superiores a 300 mil euros, não entrega de contas, não entrega da relação de frequência de utentes, que é o que justifica depois a atribuição das verbas, dívidas aos trabalhadores, dívidas aos fornecedores, etc, etc, etc. Era um descalabro completo. E é o exemplo, pegando nas suas palavras, é o exemplo de como aquilo que é a função fundamental de uma IPSS pode ser defraudada, frustrada e deitada abaixo por uma direção irresponsável. Não irei mais para além disso, porque, como disse muito bem, são questões que estão sujeitas à investigação noutro plano, far-se-á as suas averiguações e apuramentos, mas, no mínimo, irresponsável, que frustra completamente aquilo que é o fim social de uma IPSS. A comunidade do Samoco, tanto quanto fui informado, organizou-se, agiu vigorosamente, convocou uma Assembleia Geral, demitiu a direção e é quando vocês aparecem como comissão, nessa altura, há cerca de 6 meses. Fizeram, de acordo com aquilo que também me foi dito, desenvolveram um plano de recuperação, começaram o saneamento da instituição, fizeram protocolos e acordos com os fornecedores, com várias entidades, e conseguiram gerar aquele cash flow mínimo para começarem a operar e a responder perante aquilo que são as responsabilidades da instituição e cumprir os planos prestacionais que acordaram com as finanças e com a segurança social. Qual foi o grão de areia que entrou aqui que realmente é inadmissível? E aqui eu dava uma informação à deputada Catarina Marcelino, não sei se ouviu essa parte da sua exposição, que eu também já sabia. O grão de areia que entra aqui é realmente aquilo que é a própria forma de funcionamento da administração pública e a insensibilidade da administração pública quando não está próxima do caso. O grão de areia que entra aqui foi a infelicidade que tiveram do processo ser transferido de Setúbal para Castelo Branco. Porque a pessoa que está à frente do Instituto de Gestão Financeira de Setúbal estava, digamos, dentro deste processo, estava também a trabalhar convosco neste processo, e a redistribuição de processo para Castelo Branco tornam em mais uma página, uma pasta anónima que está em cima da secretária de alguém, que diz ordene-se, penhore-se, como manda a lei, como é o procedimento, sem querer saber o que está por trás e toda a parte humana e social envolvente. E Pronto, foi para Castelo Branco, se calhar se não fosse para Castelo Branco ia para outro sítio qualquer. Mas o sair do território, onde tem proximidade e há o conhecimento direto dos agentes que têm o processo, é que mata toda esta situação. E é isso que vamos tentar reverter. Eu sei que a senhora diretora regional, e gostaria que me confirmassem isto, entretanto já conseguiu fazer o levantamento da penhora. O único problema que reside neste momento é que o dinheiro ainda está cativo. Portanto, a penhora já foi levantada, esse problema está resolvido. Porque, prontos, portanto, digamos que o processo agora, neste momento, estando levantada a penhora, é resolver o problema da cativação e da restituição do montante à conta. O que já é muito mais fácil do que se ainda tivéssemos o processo de penhora. Depois, no fim, pronto. E também sei e fui informado que aquilo que disseram aqui da premência e da urgência que é absolutamente verdade. Não há na zona outro equipamento social que possa dar esta resposta à população. É o único. E, portanto, o que é que eu gostaria de vos dizer? Que há, da nossa parte, toda a sensibilidade para esta situação, não só pelo aspecto social, mas a premência e a urgência da sua resolução. Há, da parte da Direção Regional da Segurança Social, todo o empenhamento, principalmente a senhora diretora, para resolver, tem sido uma parceira fundamental neste vosso processo corajoso de tomar em mãos uma instituição na situação em que aquela se encontrava. E nestes dias eu pessoalmente e o CDS vamos tentar resolver tudo junto do Governo, junto do IGF, para junto com o senhor Diretor Regional da Segurança Social, tentar o mais rapidamente possível descativar as verbas, visto que o problema da penhora já foi resolvido. E a única coisa que falta é só mais este passo. Digamos que o principal, o maior obstáculo, que era fazer o levantamento da penhora, está removido. Agora é a questão burocrática, mais uma vez, da administração pública, do passo óbvio, que é devolver o dinheiro, levantar o cativamento das verbas e devolver, não havendo penhora, fazer a devolução do dinheiro à conta. Vamos tentar, sem garantias, sem promessas, mas com a única garantia do nosso empenhamento e tentativa ao máximo para resolver esta situação.
Está David Costa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar e saudar calorosamente a delegação do Centro Social de São Brás de Samouco, começando logo por afirmar que o PCP, através dos seus deputados eleitos pelo distrito, Bruno Dias e Paula Santos, têm acompanhado a situação. Deixar aqui nota que, infelizmente, estes mesmos dois deputados não puderam estar presentes devido ao trabalho e ao acompanhamento do Orçamento de Estado, mas não quisemos deixar de, na primeira pessoa, aqui o afirmar. Depois, indo ao concreto e cingindo-me à exposição que foi muito clara, muito, digamos que, incisiva naquilo que é a situação atual, de facto, nós olhamos com alguma preocupação, portanto, digamos que este obstáculo que está a ser criado, e presumo que não estou errado quando digo que está a ser criado pelo Instituto de Gestão Financeira. Temos aqui todo um campo de possibilidades de resolver, portanto, este impasse. Já percebemos, e no sentido do que foi aqui anteriormente afirmado, que há aqui grupos parlamentares que poderão ter digamos que uma preponderância maior que outros, devido à correlação de forças, portanto, que resulta das últimas eleições, portanto, para a Assembleia. Nesse sentido, creio que existe aqui, das posições que foram aqui anteriormente afirmadas, uma convergência para que a situação se tente resolver pelo melhor, mesmo porque se percebe que é uma instituição que presta um serviço fundamental, portanto, a esta população em concreto, especificamente na área do Samouco, presumo que será essa a área de ação principal. Mas não poderíamos deixar de sem querer aqui alimentar qualquer tipo de crela partidária, que quando se fala aqui, e o deputado Artur Rego falou em grão, portanto, na engrenagem, um grão de areia, também não podemos esquecer que provavelmente este processo foi transferido porque as condições de funcionamento onde ele está a ser desenvolvido poderão não ser as melhores. Estou a falar concretamente de falta de recursos humanos, porque, pelo aquilo que percebi, foi esta mesma falta de recursos humanos que originou a transferência, no caso em concreto, para a IGF de Castelo Branco. Percebendo a vossa preocupação, o dilema que está aqui criado, a urgência, penso que, de facto, poderemos ter alguma iniciativa nesse sentido para poder desbloquear em conjunto com outros grupos parlamentares. Se assim o entenderem, e no âmbito da Comissão, como o Sr. Presidente começou por afirmar, poderemos tentar aqui ser parte da solução. Mas gostaria, só para clarificar, perceber qual é a situação neste momento, em termos de resposta social, portanto, crianças e idosos, ainda ao vosso encargo, para perceber, porque o que nos disse, o que nos afirmou foi que alguns dos idosos já foram transferidos ou estavam anteriormente, não é? Portanto, importa precisar neste preciso momento, portanto, quais são, digamos que, as responsabilidades da instituição no que concerne a essa mesma resposta social. Depois, obviamente, partilhamos toda a preocupação em relação aos trabalhadores da mesma instituição, e mesmo porque percebemos que é um pouco injusto e inglório, imposto, é um pouco injusto e até inglório para quem veste a camisola no sentido de viabilizar uma solução, agora perceber que ao fim de todo este tempo tem o desemprego como porta de saída. E, portanto, neste sentido nós temos muita preocupação e creio que isto pode ser estendido à Comissão e a todos os restantes grupos parlamentares aqui presentes. Gostaria só de precisar, e gostaria de ser corrigido se assim não for este o entendimento. O que poderá ser, de facto, a solução nesta altura para resolver os problemas imediatos é a reversão da cativação que aqui nos referiram, de 38 mil euros, salvo erro. Qual é que é, e gostaria só porque não ficou bem claro para mim, a receptividade, presumo que do IGF de Castelo Branco. Será esse porque o que nos disse é que foi Castelo Branco, portanto, neste caso a IGF de Castelo Branco, portanto, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Castelo Branco, que promoveu, entre aspas, esta iniciativa. E deixar aqui por fim uma palavra de conforto e de compromisso no continuar do acompanhamento que tem sido feito pelo PCP a esta situação em concreto.
Deixem-me só intervir. Não, enfim, o Partido Social Democrata não está representado por nenhum deputado, mas eu sou deputado do PSD e, portanto, também posso falar um pouco nessa condição. Embora isso não seja muito relevante, eu acho que aquilo que o Sr. Deputado da Torrega acabou de referir já é um caminho que pode abrir uma solução, embora nós percebamos, evidentemente, a vossa urgência. Há aqui alguns aspectos que, enfim, se devem considerar sumariando, não é? Primeiro é que houve uma gestão anterior, enfim, que suscitou muitas dúvidas e que vos criou a vós dificuldades de funcionamento, não é? Portanto, e bem, o Sr. Deputado da Torrego, que é um distinto advogado, não qualificou e fez muito bem não qualificar essa gestão, ela só é complexa, só criou dificuldades, depois, evidentemente, isso compete a outros que não a nós qualificar. Depois percebe-se também que há uma distribuição interna no quadro da Segurança Social, chamemos-lhe assim, que também não é que seja inaceitável. É possível sempre fazer esta distribuição interna. O problema é mais um problema de gestão, porque quando se faz esta distribuição é importante que haja vasos comunicantes e que tudo, enfim, haja uma boa articulação. Eu não vejo problema se um distrito está sobrecarregado e se não é possível dar uma resposta rápida às situações, que se encontra alguém que dê essa resposta. É pena é que essa resposta não tenha sido a melhor, mas estes processos corrigem-se. E, portanto, eu não vejo nisso um problema, por si, vejo que vos está a criar a vós um problema e, portanto, também precisamos de, quando fizermos a comunicação ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, de referir que houve aqui uma dificuldade de articulação e que, neste caso, criou problemas ao vosso centro, mas que futuramente, se estes aspectos de gestão interna não forem bem cuidados, poderá vir a criar problemas a outros. Não é a questão em si que coloca problemas, é não ter sido devidamente articulado. Um terceiro aspecto que também ficou claro para todos nós é que não há respostas no SAMOCO e, portanto, se isto conduzir ao fecho da vossa instituição, há um conjunto de pessoas que ficam sem poder encontrar a resposta no imediato, enfim, próximo da sua localidade e, portanto, enfim, estamos a falar em idosos, estamos a falar em crianças, berçário, não é? Portanto, estamos a falar aqui a criar muitas dificuldades à vida das pessoas, tanto pior, porque há um conjunto de pessoas que os senhores representam que estão devidamente empenhados e com vontade que as coisas não sejam assim. Outro seria que se não houvesse ninguém que quisesse tomar conta e que quisesse levar isto para a frente. A verdade é que existe. E, portanto, a Comissão fará, digamos assim, uma nota sobre esta reunião, mais ou menos nestes termos, dizendo que os grupos parlamentares estiveram todos presentes e todos foram solidários para convosco e para que a solução possa ser encontrada e amanhã mesmo enviaremos essa exposição, provavelmente ao cuidado do Sr. Secretário de Estado da Segurança Social e com conhecimento ao Sr. Ministro, provavelmente será nesses termos que o faremos. Percebemos também, agora isso, enfim, que há aqui uma questão de urgência e de emergência, como muito bem o Sr. há pouco qualificou, enfim, e por isso mesmo temos que todos ser diligentes, porque senão vamos criar aqui um problema sério aos trabalhadores, a quem se tem empenhado, a quem tem sido, enfim, benemérito em tudo isto, porque também essas pessoas têm, para quem tem dado o seu tempo, porque não é utilizando aquela máxima britânica de que o tempo é dinheiro, mas a verdade é que o tempo é esforço, pelo menos, e também representa algum dinheiro. Portanto, vamos tentar que tudo isto possa ser resolvido. Evidentemente que não podemos prometer, porque pode haver aqui questões que nos estão a escapar, a todos nós, e, portanto, não podemos prometer uma solução, até porque nem nos compete a nós, em última análise, resolver. Agora, não está. Agora que vamos diligenciar, e amanhã mesmo sairá uma exposição, eu próprio farei um contacto com o Sr. Gabinete, o Sr. Secretário de Estado, para dizer, segue uma exposição, era importante porque, enfim, tem impacto social, tem impacto político e, sobretudo, reconhecemos, tanto quanto é possível reconhecer num contacto tão rápido quanto este, de que há pessoas interessadas em resolver o problema. Mas melhor do que nós, a diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal, digamos assim, entre aspas, avaliza a solução e tem sido uma pessoa extremamente empenhada para que esta solução possa ser encontrada e, portanto, ninguém melhor do que a responsável direta pelas políticas públicas da área da intervenção social e da segurança social do distrito para poder dizer que os senhores têm idoneidade para levar isto para a frente. E, portanto, se os meus colegas concordarem, será nestes termos que se fará a comunicação, não evidentemente sem prejuízo das diligências que cada um possa tomar, e aqui o Sr. Deputado Artur Rego já as fez e nós, Comissão, muito agradecemos e quanto mais puder fazer. Evidentemente que o que aqui importa é, não é a questão política, aqui não estamos a discutir política, aqui estamos a discutir questões de cidadania e a possibilidade das pessoas verem, encontrarem soluções para os seus problemas. E, portanto, da minha parte, calmo, creio que tinha pedido a palavra e, portanto, tem a palavra. Muito bem, farei isso já amanhã. E farei um contacto pessoal dizendo o que se passou e tentando, porque eu creio que havendo aqui articulação entre o Centro Distrital E o Instituto de Gestão Financeira, provavelmente a solução encontra-se, quer dizer. Claro, tem que haver, evidentemente, tem que haver o conforto.
Eu diria que neste momento é só questão de agilizar a máquina administrativa, portanto, remover o obstáculo da penhora, a partir do momento em que as contas são cativas, à ordem da penhora.
Deixa-me só explicar, Sr. Deputado, e sei que já vamos adiantados na hora e o dia foi longo para vós seguramente também. A penhora foi levantada porquanto nós assinámos um acordo prestacional e cumprimos a primeira prestação, já depois da conta penhorada. Portanto, arranjámos 3 mil euros para pagar a primeira prestação.
E
Exato. Pronto. Depois, o que diz o IGF e que se escusa permanentemente, o que se escuta permanentemente nessa matéria é dizendo que, por determinação legal, o saldo à data da penhora transfere-se para o IGF por conta da dívida, não por prestação ou pagamento. Portanto, vão buscar aquele dinheiro à dívida. Portanto, há um plano prestacional que foi feito, à data da penhora, todo o dinheiro que... Se tivesse 100 euros, aconteceriam os 100 euros. Como temos, no caso, 38 mil euros, os 38 mil euros passam por ordem da dívida. Portanto, não é por penhora, é à dívida. Portanto, vão, no fundo, abater na dívida que temos à Ação Social. Portanto, essa é a ideia. A questão sobre as respostas, nós, de facto, temos, neste momento, a resposta toda a funcionar. Idosos, crianças. O que nós temos é que, em março, quando a instituição, Segurança Social, Centro Digital, decidiu encerrar, transferiu os idosos. E nós, ao longo destes meses, fomos buscá-los novamente para virem para o... Portanto, estão a ver, neste momento, a situação é esta. E dizer-vos o seguinte... O que nós sentimos é que, provavelmente, não sei se isto é indistinto aqui da situação, é que, de facto, o Centro Distrital e a Instituição Financeira funcionavam em articulação, em Setúbal. De facto, sair de Setúbal para Castelo Branco tornou incapaz esse diálogo. Mas mais, tornou as entidades, estas entidades públicas, mais fechadas sobre si próprias. O que nós sentimos, reparem, há aí um mail que nós fizemos chegar, em que a senhora diretora do Centro Distrital pede claramente à senhora coordenadora, à senhora diretora do IGF, para atender ao problema. Mais claro e explícito que isto era impossível. E a resposta é sempre a mesma. Ou seja, vai buscar o que está, isto é assim, intenção legal, e daqui não saímos. Dá-me a impressão, senhores deputados, que o documento da legislação, tal como está neste momento, é visto de forma tão estrita na questão financeira, que não permite qualquer abertura. Quer dizer, os técnicos da Segurança Social, eu diria os técnicos de carreira social, preocupam-se também, suponho eu, legitimamente, não tomam decisões que possam pôr em risco também a sua própria legitimidade. E, portanto, se a lei diz isto, cumpra-se a lei. Dura lex, sed lex. E, portanto, agora, a verdade é que, se neste caso, neste e noutros casos, não houver aqui, como dizia há pouco a Sra. Deputada Catarina, a Marcelina, nesta matéria, se não houver aqui uma preocupação das questões da solidariedade, efetivamente, nós não queremos zerar o processo. Isto é, nós não queremos dizer assim, ok, o passado não existe. Na verdade, a grande questão aqui que se coloca, Srs. Deputados, é que o efeito desta decisão para cumprir, no fundo, aquilo que é um incumprimento, ou melhor, para repor um incumprimento do passado, aceitam connosco o plano prestacional, levam o dia da instituição e encerram a instituição. E encerrando, eu digo aí, alguns, numa das comunicações, são os 300 mil euros que nem mais um sétimo Estado português vai ver, são 19 postos de trabalho para o desemprego, que vão custar mais ao Estado português, são todos os incobráveis que estão associados e é, sobretudo, o encerramento de uma resposta social. E esta questão é que nos preocupa aqui. Não, esta questão é que... Quer dizer, eu procuro articular aí... Quer dizer, eu não sou jurista e, portanto, às vezes... Nem tenho dinheiro, temos para pagar um causídico que para o bono pudesse fazer neste... Mas, repare, nós tentamos dizer assim, entre o prejuízo e o benefício desta matéria, o prejuízo é tão... Quer dizer, ele é indistinto para a Ação Social. A Ação Social, aliás, se virem nas comunicações... Não cuida disso. Peço desculpa, Sr. Deputado, por favor. Dou com todo a gosto.
Pode falar.
Sabe, eu gostaria de deixar só mais duas notas a acrescentar à minha intervenção. E uma na sequência do que acabou de dizer. Eu, como cidadão, mas acima de tudo como profissional, como advogado, lido há quase 30 anos com a administração pública. E o maior problema que tenho muitas vezes com estas decisões não tem nada a ver com a lei. É que quando me chefia, quando alguém toma uma decisão na administração pública, o maior problema é fazê-lo voltar atrás. O problema é um problema pessoal, não é um problema de lei, não é problema nenhum. O problema é um problema de pessoal de uma pessoa que na administração pública ocupa um posto em que toma decisões, que tomou uma decisão e que se calhar face aos factos neste momento até já está arrependido de ter tomado e teria tomado outro inicialmente, mas agora não quer perder a face. Eu há 30 anos que tropeço nisso na administração pública, mas transversalmente a tudo que é administração pública. Desde câmaras, a conservatórias, a direções gerais, a tudo. Quando o chefe toma a decisão, depois é uma chatice para voltar atrás. Porque acha que está a perder a face e que está dito. E... Bom, é um bocado assim. Outra questão que eu queria, aqui que me falhou na minha intervenção, e aí é uma pequena nota crítica, uma afirmação que fez, que tem a ver com as novas realidades, e é esta. É um erro pensar que as IPSS não podem e não devem ter atividades lucrativas. Percebe? Não estamos. Tem uma. Isto a propósito do restaurante e da lavandaria. E disse há bocado, e muito bem, que vai pôr ao serviço. Claro, mas vai pôr ao serviço da população. Porquê? Para angariar a receita que lhe falta. Acho muito bem. Não acho erro nenhum, nem acho que defraude o seu fim social. Usa equipamentos que tem, através dos quais, complementarmente, pode obter uma receita para ajudar a financiar as suas atividades e até expandi-las sendo o caso. Mas isto é só uma opinião pessoal.
Eu fiquei só aqui com uma dúvida que gostava que me esclarecessem, até para poder tomar as diligências que me parecem que podemos tomar enquanto Partido Socialista, que é a seguinte. A penhora está levantada, mas os 38 mil euros que estavam na conta foram por conta da dívida. Portanto, a questão aqui não é repor o dinheiro por um processo meramente administrativo. Tem que haver decisão para que deixe desse dinheiro, deixe de entrar por conta da dívida e passe... e permaneça na conta. Portanto, não é pura e simplesmente uma questão só como o levantamento da penhora, é que regresse. Portanto, a questão é mais complexa do que aparentemente pode parecer. Só...